Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a essa transmissão ao vivo, meio que de surpresa, mas eu não podia deixar de fazer. É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez ao vivo para a gente conversar, gravar conteúdo. Isso aqui é parte, né, do nosso conteúdo de podcast da Oz e também dos vídeos do YouTube. E hoje eu tô com dois caras super especiais e inspiradores aí para conversar um pouco com vocês sobre mercado de vídeo, sobre criação de podcast e também sobre umas tretas que a gente encontra aí pelo caminho. Eu tô aqui com Adriano e Fio, a galera do Santa Mãe do ISO Alto, que na verdade eu já tenho que falar que eu sou fã pelo nome. Ontem eu botei um post lá no Instagram e a galera falou, velho, que nome genial. E aí, cara, como é que vocês estão? Tudo certo?
Beleza. A gente precisa, antes de tudo, fazer jus a esse nome aí, né? Fazer as honras, porque quem inventou esse nome foi o Gabriel Nasco, o gaguinho grande do audiovisual. Ele que inventou, ele que teve essa ideia genial e quando a gente viu também, falei, ah, vai ter que ser esse o nome, mano.
O gaguinho que faz podcast, né? É.
Ele é uma figuraça, cara. Engraçado que a gente já tinha gravado com ele e eu não sabia quem ele era pessoalmente. Eu já tinha acho que a gente gravou duas vezes com ele e aí um dia desse o Gabriel me seguiu lá. Falei, de onde é que eu conheço esse cara no Facebook? Eu falei, caraca, é o do Smia, que massa. Cara, prazer demais estar aqui com vocês, a gente poder conversar um pouquinho. Deixa eu começar, antes do Smia, né? Vamos voltar um pouquinho no tempo aí, lá no túnel do tempo. Eu queria, na verdade, saber um pouquinho de vocês, né? Quem são vocês, da onde, né? Como foi e o que levou vocês a esse mundo maravilhoso do audiovisual?
Começa aí, Adriano.
Eu começo?
Manda ver.
Por favor.
Complicou pra mim. Então, acho que assim, meu começo mesmo assim, no audiovisual começou lá na época do ensino médio ainda, porque eu estudava no Centro Paula Souza e lá no Centro Paula Souza tem uma matéria que chama projetos. Então, você pode criar um projeto qualquer, assim, artístico, seja uma peça de teatro, seja, sei lá, tinha um pessoal do Kung Fu, sei lá, um torneio de futebol americano que rolou lá no colégio, assim, foi super legal aquele ano. É, e o nosso projeto, assim, a gente resolveu fazer um vídeo trash, né? Trash mesmo, assim, tipo, era aquela comédia bem escrachada e tal. E a gente fez lá um vidinho, deu acho que 25 minutos, mais ou menos, o vídeo. A galera gostou bastante, assim, sem técnica nenhuma, filmando com aquela Cybershots, que era câmera fotográfica, né? E aí a gente fez esse vídeo, deu certo. No ano seguinte, a gente continua com a matéria, né? É um projeto por ano. A gente falou, pô, vamos fazer uma sequência desse filme. O primeiro a gente chamou de Piscina Maldita, que era uma piscina de 1000 litros lá, que matava as pessoas. Aí teve a sequência, que foi a Gangue das Vassouras Canibais, que eram vassouras espalhadas pelo colégio que saía matando as pessoas. E aí a gente fez um terceiro vídeo lá, que foi um longa-metragem, fechando essa trilogia, assim, que tinha sentido, assim, os personagens, um conversava com o do outro filme e tal, era legal. E aí eu comecei, meio que assim, na área de audiovisual, comecei a curtir demais esse mundo, né, esse mundo mágico do audiovisual. Aí trabalhei em locadora, trabalhei em algumas áreas, assim, próximas de audiovisual, e aí parti pra faculdade, né, fiz uma faculdade na Unip, né? Era 2 anos só, produção de audiovisual, lá conheci muita gente, a gente criou uma produtora aqui dos projetos, assim, do, como falava da faculdade, era criar uma produtora fictícia, né, e a gente criou alguns conteúdos pra essa produtora, a gente criou lá o Bloco F, criou alguns vídeos também nessa sequência, assim, de, sei lá, de vídeos trashes, alguns eram institucionais. A gente fez o institucional da Hot Flowers, né, que faz produtos eróticos, assim, mas assim, foi legal, porque, tipo, sério,
esse foi o que você mais gostou, que eu tô ligado.
Não, é que a gente levou uma parada séria, né, pra um produto que seria facilmente escrachado, né, então a gente conversou com o pessoal da fábrica, o pessoal aceitou a gente lá, super recepcionou, né, porque era estudante e tal. Aí a gente fez um vídeo institucional, assim, sem muitas técnicas, vamos dizer assim, né, que foi o primeiro ano do, acho que foi o primeiro semestre, mais ou menos, da faculdade. E aí foi, né, tipo, e aí comecei a pegar alguns trabalhos, principalmente casamento. Eu entrei mesmo, assim, na área, começando a ganhar dinheiro com casamento, fazendo freela de casamento. E do casamento, aí você começa a pegar alguns outros jobs, fazendo, sei lá, comecei a pegar corporativo, comecei a pegar videoclipe e tal. Tanto que um dos fatores que me ajudou muito, assim, no melhorar meus videoclipes foi até um workshop do Phil, que o Phil dá, né, ensinando a galera a stead, a como que fazer a organização do...
Eu paguei ele pra fazer, falar isso, gente.
Não, mas é sério, tipo, eu não sou de caminho, sei lá, levantando a bola à toa. E cara, tem um fator também muito importante, acho que na minha carreira, assim, que foi um curso que eu fiz, chamava Make Movie Prime. É um curso que, tipo, você fica uma semana inteira imerso, com um monte de videomakers, e você só fala sobre vídeo, né? Então, eu acho que essa semana, assim, ajudou demais, tanto pelo conteúdo dos palestrantes, como pelo network. Eu acho que o network, assim, foi o fator, assim, primordial, né? Então, quando você tá mais próximo de galera do audiovisual que quer crescer junto, você cresce muito, né? Então, tanto a gente tem até um episódio do Esmia lá, que eu saquei o fio, porque o fio acabou virando meio que uma das minhas referências, que é você é o reflexo das 5 pessoas com quem você mais convive, né? Então, eu acho que é essa galera que você mais convive, eu percebi no meu crescimento. Então, conforme eu ia crescendo, eu ia convivendo com galera mais engajada, mais, sei lá, mais no pique mesmo, na garra de querer ser no audiovisual, de virar um melhor profissional.
Cara, isso é muito legal, sabe? Só já aproveitando e fazendo um adendo, eu acredito muito nessa questão de você estar perto das pessoas que você, velho, que você admira, que você está num processo de aprendizado, que você pode ajudar e ser ajudado, né? Isso, na minha carreira especificamente, foi uma coisa que sempre fez muita diferença, sabe? As pessoas que foram trazendo, né, aprendizados, oportunidades, e isso vem muito legal, né, dessa de, pô, de você ter vontade, de você botar a cara, você tem que ser meio metido mesmo, né, de chegar e falar, pô, e aí, beleza e tal, você, você é enturmado às vezes você pode até ser meio visto como um cara enturmado, mas na verdade é o que você tá buscando, é essa conexão.
A galera às vezes tem medo de chegar achando que os outros videomakers, os influenciadores, né, é meio metido, meio mala, mas, mano, tem medo não, velho, chega nos cara, o máximo que você, é igual que a gente fala de chegar nas minas na escola, né, o máximo que você vai ter um não da mina.
Chegar nas minas. Mas, cara, assim, eu acho que meus maiores aprendizados, meus maiores engajamentos, assim, no meio, foi metendo a cara a tapa, né, então, o podcast mesmo, o Esmia, eu entrei no 7º episódio. Tipo, na cara de pau mesmo, assim, o Phil pegou, me convidou, assim, pro episódio, né, porque a gente participava de um grupo do WhatsApp juntos, e ele falou assim, cara, você sabe alguma coisa sobre GTV e tal? A gente tá tentando fechar um pessoalzinho pra participar desse episódio, e tem pouca gente que conhece sobre GTV. Falei, ah, eu manjo, falei bastante pra ele e tal, participei do episódio, no episódio seguinte eu falei, cara, você quer que eu edite esse episódio? Tipo assim, na cara de pau mesmo, sabe? Sim. Aí eu editei o 8º, editei o 9º, aí já começou a me chamar meio que permanente, e aí a gente
acabou... safado, ficou se intrometendo, mano.
Cara metido, né, velho? Chega lá e quer ser dono.
Quer dominar o bagulho.
Quer dominar o bagulho.
A gente vai falar um pouco mais sobre isso, mas essa parada foi muito massa mesmo.
E você, senhor Phil Rocha, o que você conta? Como é que foi essa sua entrada nesse mundo louco do audiovisual?
Mano, eu sempre fui apaixonado por cinema, né? Acho que todo mundo teve a fase de, sei lá, sexta-feira ir na locadora, alugar 3 fitas, ganhar uma de brinde pra devolver na segunda-feira, tá ligado? Sim. E isso era meio que, mano, era religioso, assim, com meu pai. Era toda sexta-feira, se não tivesse a locadora no final da tarde pra pegar os filmes pra assistir no final de semana, não era um final de semana completo, sacou? E aí essa minha paixão por cinema foi crescendo e aí foi meio natural, eu, sei lá, nas festinhas de aniversário da família, as festinhas, eu tinha um tio, a gente sempre tem um tio rico, né? Sim. Aí tinha um tio meu que tinha um pouquinho mais de grana e ele tinha uma câmera, aquelas filmadoras de fita e tal, e ele sempre levava nesses eventos da família, né? E aí eu não desgrudava dessa câmera, né, mano? Eu ficava com essa câmera brincando e fingindo que eu tava filmando, fingindo, eu filmava, mas fingindo que eu era um, sei lá, só que isso era muito subconsciente, sabe? Eu não tinha noção de, sabe? Ah, vou virar um videomaker no futuro. Nunca. A minha ideia era, sei lá, passou por um tempo de, sei lá, criar site, trabalhar criando site, depois trabalhar sendo designer. Teve a época de querer ter banda, né? De querer ser um rockstar. Acho que é interessante que é tudo ligado à arte, né?
Sim.
Foi tudo ligado à arte de alguma forma.
Só não vem falar que você tocava baixo.
Não, eu era vocalista da bandinha, velho. Vocalista e guitarrista. Inclusive, eu tô até com um projetinho de regravar umas músicas que eu tinha. Eu tenho um monte de música gravada na época de forma uma porca. E eu tô com um projetinho de regravar essas músicas pra mim, sabe? Pra eu ter, pra ouvir com uma produção legal, enfim.
Mas eu tenho uma teoria, cara. Eu acho que, assim, 90% dos videomakers, ou eles já passaram por banda, né? Já tiveram uma bandinha, já foram DJ, já trabalharam com música, ou começaram com a foto. Assim, é teoria minha.
Mano, isso, mas é isso.
É uma boa teoria.
Eu dei uma zoada no Instagram esses dias. Se você não teve banda, você não é um bom videomaker.
Mas assim, quando você tem banda, na hora que você vai cortar, o seu feeling é... Não vou dizer que é melhor que o cara que veio da foto, mas você tem um feeling melhor com música. Agora, o cara que veio da foto, ele tem um feeling melhor com a composição, com a fotografia mesmo dos vídeos. vídeos, né? Então eu acho massa que, assim, pelo menos a maioria das pessoas que eu pergunto a história ou veio da música ou veio da foto. Então eu vim da música.
É claro que isso é uma coincidência, né? Eu falei brincando e tal, mas é uma coincidência legal até, que uma galera que você troca ideia, que trampa com vídeo, os caras, ah, também tive bandinha na época da adolescência e tal. É uma coincidência legal, né?
É massa.
Que a galera tem. Enfim, e aí, mano, eu tinha uma ex-namorada minha que comprou uma câmera pra fazer fotografia, ela começou a fazer um curso de fotografia e eu já tinha essa parada de, mano, eu não podia ver uma câmera, que eu queria tirar foto, que eu queria filmar e tal. E ela comprou, era uma T3i na época. T3i, né, a câmera que todo mundo começou a trabalhar, né?
Na minha época, inclusive, na verdade, foi, eu passei pela 60D, que eu acho que nem tinha a T3i, ou ainda, ou, enfim, não, eu acho que foi uma das únicas pessoas que não tive a T3i. Eu tive uma T1i, mas é porque eu sou,
caramba,
mais velho, né?
Eu comecei na 60 também, 60D.
Eu sei que ela comprou essa câmera e, mano, eu pegava essa câmera e foi engraçado que é meio, não sei, meio triste até falar isso, mas assim, ela fez lá 6 meses de curso de fotografia e eu aprendi a fotografar no YouTube, na época com o Marcos Frareso, que ele dava, acho que era o maior YouTuber de fotografia que tinha na época, não sei como é que tá hoje. E ele me ensinou a filmar assim, em 15 dias eu aprendi o básico, sabe, ISO, a diafragma, obturador, etc. E aí eu comecei a brincar e tal. E, cara, daí pra frente foi só ganhando mais conhecimento, crescendo, buscando cliente, né? Eu não lembro exatamente quando foi que eu ganhei o primeiro real com esse trampo, mas eu lembro que eu assisti um vídeo de casamento. No começo eu tava fazendo só foto, né? Tava brincando de tirar foto. Eu saí, inclusive, com essa minha ex-namorada pra parque, sei lá, e tirava foto dela pra brincar, pra treinar. Ela era meio frustrada porque eu tirava umas fotos legais e ela não, e ela tinha feito 6 meses de curso. Ela ficava meio puta comigo.
Então, peraí, você começou na foto, você começou no áudio também, cara. Você é o cara que começou nos dois lados.
Ah, não, mas aí, isso foi até antes, né? Porque eu fui DJ em uma época. Quando acabou a banda, na real, que não dava dinheiro a banda, né? E aí eu comecei, fiz 18 anos, 19, e a vida começa a cobrar, né, velho? Você tem que pagar seus próprios boletos, porque eu sou de uma família muito humilde. Então, chegou uma... Aí rolou a treta de família, a separação dos pais e tal. E eu sou o irmão mais velho, eu tive que começar, trazer grana pra dentro de casa. E aí eu larguei a banda, larguei tudo e comecei a trabalhar em shopping, de vendedor e etc, pra levantar uma grana pra casa. E eu ia pra festa, balada, ia pra rave, né, na época as PVT, né, que a galera alugava um sítio lá e você ia lá, ficava o dia todo lá dançando música eletrônica, igual um retardado, né. Brincadeira, as pessoas que fazem isso não são retardadas, gente, as pessoas gostam dessas músicas. Eu digo porque eu era um desses, sabe, eu fazia muito isso, hoje eu não aguento mais, sei lá, cansei. Mas eu ia muito, aí um brother meu falou, cara, tem um cara que tá dando curso de mixagem, você não quer fazer? E aí eu falei, pô, vou fazer, quanto que é? Tá, acho que era, sei lá, R$500, ele dava 3 meses de curso pra ensinar a mixar a música, fazer discotecagem, né? Tipo, misturar uma música na outra, etc. O que o DJ, o bom DJ faz. E aí, eu fui fazer esse curso, e tipo assim, como eu já tinha noção de música, que eu compunha quando eu tinha banda, eu tocava guitarra, toco um pouco de bateria, e eu tinha noção de compasso, essas coisas, cara, na primeira aula eu já tava fazendo a parada, porque ele falava, ó, eu vou te ensinar os compassos aqui, você tem que contar tantas batidas vai dar um compasso, tantas batidas vai dar um compasso. Só que eu não precisava fazer isso porque eu já sabia fazer isso, sacou? Uhum. Eu já tinha o feeling de fazer isso. E é só isso que você tem que saber, na real. O resto é aprender a mexer no mixer ali, que é o técnico. É igual câmera. É uma coisa é você aprender a mexer na câmera, outra coisa é você saber fotografar, né? Você tá usando só o seu equipamento ali, você pode ler o manual e aprender a usar ele, e fotografar é outra parada que você tem que alimentar o seu cérebro com referência, estudar a composição, etc. Aprendi a discotecar em, acho que, uma ou duas aulas. E aí ele me convidou pra ir tocar numa festa que ele tava organizando. Aí ele falou assim, cara, tem uma vaga lá, eu curti, cara, seu fim é legal, e eu consigo pagar R$500 pra você tocar lá. E aí eu, você vai me pagar pra eu tocar na sua festa? Como assim, mano? Eu sempre pagava pra tocar quando tinha banda, eu ia lá nos bares aqui em São Paulo, nas casas de show de rock, e eu tinha que pagar, literalmente, vender ingresso. Quem é de São Paulo dessa época vai lembrar que eu tinha que pagar pra tocar, porque tinha que vender ingresso, e você não vende o ingresso, aí você tem que pagar o ingresso como se você tivesse comprado, enfim. E eu falei, cara, fechou. E aí eu comecei a fazer um tempo isso, eu toquei bastante, toquei uma porrada de festa, porrada de balada aqui em São Paulo, e aí eu comecei a compor minhas próprias músicas, né? Eu aprendi a mexer no programa de produção de música eletrônica, sintetizador, etc. Inclusive, as músicas do nosso podcast do SMI, as trilhas que a gente usa lá, todas são composições minhas, porque eu comecei a compor e eu cobrava mais caro, né?
Sim.
Era R$500 pra tocar, pra discotecar músicas dos outros, e era R$1.000, R$1.500 pra tocar as minhas próprias músicas. Porque eu era, né, era o artista que tava tocando as próprias músicas lá. Eu comecei a ganhar grana com isso. Enfim, isso passou, aí parou de dar grana, caiu essa parada da festa, a música eletrônica começou a cair, parou de dar dinheiro, aí eu voltei a focar no trampo mesmo, aí eu ganhava dinheiro vendendo TV na Fast Shop, em shopping aqui em São Paulo. E nessa época que eu peguei essa câmera da minha ex-namorada e comecei a brincar de foto e vídeo. E aí, eu tava sapeando os vídeos no YouTube, vendo vídeo de... ensinando a fotografar, ensinando a filmar, etc. E aí eu me deparei com um vídeo do Guilherme Coelho. Sei lá, isso tem, mano, 6, 7 anos, sei lá, 5 anos, daí pra mais. E aí era um vídeo, que inclusive é um dos melhores vídeos de casamento que eu acho hoje ever, do mundo, assim. Que é um vídeo que ele fez no México. Tem uma mina na estrada, eu nunca esqueço, o vestido da mina em slow motion. Eu, mano, como é que o cara fez isso, velho? Uma parada em slow motion. Hoje é super ok, né? Você tem uma, sei lá, uma 6300, filme 120 fps. Na época ele usava uma Sony FS100, se eu não me engano. Que era a câmera que fazia slow motion na época, super cara. E aí eu falei, cara, é isso que eu quero pra minha vida. Eu vou fazer vídeo de casamento e fazer isso aí. Porque tá fazendo um filme, eu nunca tinha visto aquilo na época, sacou?
Sim.
E aí, cara, eu tinha uma amiga minha que fazia foto de casamento e eu falei, Paula, deixa eu ir num casamento que você vai fotografar pra eu filmar. Eu, mano, eu fico escondidinho lá, você não precisa me pagar nada, se quiser dar o vídeo lá pra noiva, você dá. Ela me deixou eu ir lá, né, pra filmar esse casamento e eu filmei, isso, o casamento foi no sábado, no domingo eu editei esse vídeo e mandei pra ela, mandei pra essa minha amiga. Ela falou, mas já? E eu falei, cara, eu sou ansioso, eu queria ver a parada como é que era. Eu já editei aqui, tá pronto. Hoje eu assisto esse vídeo, dá um pouco de vergonha ali. Inclusive eu posso até deixar pra galera aí, posso mandar o link pra você divulgar pra galera depois desse
mas,
vídeo.
Mas, quero sim.
Mas, é assim, é muito amadorzinho, sabe? Tem uma galera que assiste e falou, mas tá massa. Mas hoje eu assisto, eu vi que o tanto que você evolui. É engraçado até você até pegar uns trampos antigos, você vê o tanto que você evoluiu, né?
Total.
Mas foi o primeiro trampo da minha vida que eu fiz assim, que eu falei, ah, não, tem que fazer uma responsabilidade, eu tenho que filmar legal aqui. E é engraçado que tem takes que são... Eu assisti esse vídeo do Guilherme Coelho e eu copiava literalmente o take. Fazia idêntico, tá ligado? Mas enfim, rolou. Mandei pra ela, a noiva amou, me ligou chorando. Caramba, não sei o quê. Eu acho que eles nunca receberam o vídeo que eles pagaram pra fazer. É, até hoje, sei lá, isso tem 6 anos.
Uhum.
Acho que eles nunca receberam esse vídeo. E aí ela postou esse meu vídeo no Facebook e a galera começou a entrar em contato comigo. Falar, quem que fez esse vídeo, não sei o quê, você faz também e tal... Eu falei, faço, pô.
Na hora.
Sei lá, dava valor lá. E aí eu comecei a fechar casamento, cara. E aí começou a desenrolar. E foi engraçado que nesse dia desse casamento eu conheci a minha sócia. Era o primeiro dia que ela ia fotografar um casamento também. Foi o primeiro casamento que ela foi fotografar, ela foi de freelance. Eu conheci ela nesse dia. E quando me pediam um orçamento por conta desse vídeo, a galera perguntava, você faz foto também? E eu, faço. E aí eu chamava ela, falei, Pri, cara, estão querendo foto, vamos nós dois? Vamos. E aí, enfim, chegou numa hora que a gente teve que juntar os dois e fazer empresa. Porque essa minha amiga que fazia os casamentos, ela tava parando. Ela tava cumprindo os últimos contratos dela e não ia mais fazer casamento. E aí eu, enfim, tô até hoje com a minha sócia, ela fotógrafa e produtora hoje aqui na produtora. E eu faço vídeo e a gente tá correndo junto. Foi um monte de coincidência legal que aconteceu, que culminou pra o que eu faço hoje, né? Basicamente é essa a história.
Na verdade, talvez pareçam coincidências, né, cara? Mas eu acredito muito na... Quando a gente quer alguma coisa, quando você começa a botar a cabeça pra isso, né? A gente... Parece que as coisas coincidem, mas na verdade são coisas que a gente busca, né? Isso de que você falou, isso é muito importante, cara. Você queria tanto fazer uma coisa que você foi lá e se ofereceu. Velho, deixa eu fazer, sim, eu vou escondido, sabe? Às vezes as pessoas têm medo de oferecer até isso, sacou? E eu fico falando, cara, tem tanta gente que gostaria de ter isso, né? De, na verdade, de ter essa oferta, sacou? De abrir esse espaço. E às vezes as pessoas têm medo de dar esse primeiro passo de oferecer, né? E se a gente não oferece, cara, as pessoas não vão descobrir nunca. Tem muita gente que tá sentado, frustrado, falando, cara, porque não tem trabalho, eu não consigo nem lugar pra estudar. Velho, sai da sua cadeira, velho, vai fazer alguma coisa, né?
Sim, e as oportunidades, elas vão aparecendo pra gente. A gente só tem que saber identificar elas, né, Maurício?
Sim.
Por exemplo, tinha essa oportunidade dessa minha amiga, tinha a oportunidade da minha sócia, que eu conheci lá, e cara, a primeira coisa que eu fiz foi pegar o contato dela. Falou, primeiro casamento que você faz também, também tô começando, a gente pode trocar umas figurinhas aí e tal. E aí começou a rolar trampo por conta disso, sacou?
Sim.
E uma parada também que eu falo muito pras pessoas, é tipo assim, não tenha medo de aceitar os desafios. Deixa o medo de consumir depois, pra você lutar contra ele e usar isso pra você ter força pra fazer a parada. Por exemplo, as pessoas podiam perguntar pra mim se eu fazia foto e eu falar que não.
Sim.
Lá, não faço, não sei o quê. Mas não, eu falava, não faço, a gente tem aqui e tal, não sei o quê, a produtora, e aí tem a fotógrafa aqui, que é... Pá. E eu já falava que era minha sócia, sem nem ter falado com ela, tá ligado? Falando, ela é minha sócia, ela faz foto, eu faço vídeo, a gente faz tudo junto, a gente vende um pacote pra você. Então, era uma parada que eu... Assim, óbvio, rolava medo, né? Eu tinha uma T3 e uma 50mm, e era com isso que eu fazia os casamentos na época. Mais nada, eu não tinha nem gravador de áudio, cara. Eu pegava o áudio que vinha das caixas e pegava no microfone da câmera. Então, eu acho que a gente tem que saber ver essas oportunidades, aproveitar e não ter medo de oferecer e não ter medo de aceitar esses desafios, né? Mano, no caminho você vai desenrolando, velho. Vai aparecendo um problema, você vai desenrolando. O importante é que é bater no peito e...
E fazer.
Mas, se desafiar,
acho,
né?
Eu acho que tem até um lance, assim, não sei se você acabou sofrendo com isso, que eu, no meu começo, eu acabei passando muito. Que é, você tem muitas referências de caras muito bons, só que, assim, pelo grau de experiência nosso no começo e tal, a gente não consegue chegar naquele nível, né? Ou até por questão de equipamentos, né? Sei lá, você vê uma imagem de drone, imagem de não sei o quê, imagem de não sei o quê. Pô, você tem uma T3 e uma 50mm, você nunca vai conseguir fazer isso. E eu, no meu começo, eu acabava me cobrando muito disso, né? Falar, pô, eu tenho uma referência muito grande, um vídeo muito top, como que eu vou entregar um vídeo de mais baixa qualidade para os meus clientes, né? Então, um dos primeiros casamentos que eu fiz, e tanto que a cliente é minha cliente até hoje, assim, né? Que ela faz EAD e ela me chama para fazer as gravações do EAD dela. Eu joguei para ela, falei assim, ó, eu não tenho vídeo meu, né? Eu quero chegar no nível desse cara. Tipo assim, foi uma conversa bem, bem sincera, mas porque ela abriu esse ponto para mim. Eu quero chegar no nível desse cara, eu quero fazer o máximo possível para você no seu casamento. Lógico, tem a questão financeira, né? Tipo, ela também não tinha uma condição tão alta, assim, para pagar um baita de um videomaker e tal, não sei o quê. E ela aceitou a proposta e foi nessa, né? E muitas vezes também acontecia o seguinte, eu ficava me cobrando dessa qualidade de vídeo, mas o cliente não me cobrava isso, entendeu? Eu me cobrava mais do que o próprio cliente. Eu ficava com receio de entregar um trabalho de menos qualidade, né? Não porque eu não queria, mas porque eu não tinha condição. E isso acabava me limitando um pouco, assim. Eu acho que foi até um dos bloqueios que eu tive para crescer ainda mais na carreira, né? De eu ficar com receio de não achar que o cliente não gostar do meu trabalho, né? E não, acho que não é isso, assim. Eu acho que tem que meter a cara a tapa, tipo, faz com o que você tem, né? Se o cliente gostar da sua proposta, ele vai comprar você e vai que vai.
Exatamente.
É, e cara, eu acredito que isso aí também, uma coisa que foi legal, assim, do que você tá contando é você ser claro e ser honesto em relação ao cliente também, sabe? No sentido de entender, assim, quais são as suas expectativas, né? Quais as expectativas dele, em que momento você tá aí, também em que momento esse cliente tá. Acho que a gente tem que peitar, né, as coisas, né? E botar realmente, abrir essas oportunidades. Mas ao mesmo tempo, cara, entender que aquilo é um momento da nossa carreira e uma coisa que eu sempre, cara, sempre falo, assim, pra gente não tentar, cara, enganar o cliente no sentido de você prometer algo que você não vai entregar, né? Então, se você ser aberto, abre muita porta no fim das contas,
sim,
sabe?
Com certeza.
E se por acaso isso fechar, é porque naquele momento não era para esse cliente ser seu e você trabalhar para esse cliente. Então, vale muito, cara, ser franco e entender que isso é um processo. Sobre essa questão de você ver os vídeos e não conseguir chegar naquela qualidade, né, cara? É uma coisa que eu vejo que frustra muita gente. Até porque, porra, hoje a gente tem um acesso gigantesco, né, a ver vídeos de milhares, de centenas de pessoas do mundo inteiro com, cara, as coisas mais incríveis que a gente consegue ver. E quando a gente tá começando, a gente tá nesse momento ali de, porra, mas eu ainda não tenho isso. E às vezes a gente até, né, vem sempre aquela questão, pô, que câmera será que essa pessoa tá usando? Sendo que tem muito conhecimento por trás. E é aquela questão, né, que tem aquela frase famosa, assim, não compare seus bastidores com o palco dos outros, né? Você tá num momento ali que, cara, é o seu início, né? Quem era essa pessoa quando ela tava no seu lugar, né? Eu gosto de ver aquilo e falar, pô, isso é massa. E aí pensar, o que eu posso aprender com isso aqui, né? E achei até legal, Phil, que você colocou. Pô, eu vi o vídeo do Guilherme Coelho e eu fui lá e fiz uns planos iguaizinhos. E aí, tem gente que pode falar assim, pô, o bicho imitou. Não, velho, que bom que você fez isso. Era a referência que você tinha.
E é treinamento, né?
É. Como é que você aprende a tocar guitarra compondo música própria? Não, tu vai pegar a revistinha e vai tocar as músicas da revistinha, sacou?
Exatamente. Você vai tocar a música dos outros, né? Pra aprender.
Exatamente. Faz parte de um processo de aprendizado. E a gente entender que é isso. Nós mesmos, que somos profissionais do vídeo, que trabalhamos com isso, a gente tá aprendendo o tempo inteiro. Imagina quem tá começando.
Sim, você tava falando aí dos clientes que às vezes não rola, e uma parada que a galera às vezes se ilude é que, assim, aqui a gente não tem a produtora monstra gigantesca. A gente tá bem hoje, tem bastante trabalho e tudo mais, mas, cara, acontece muito de a gente fazer um trabalho para um cliente e simplesmente a química não bater e não rola mais com aquele cliente, sacou? Sim. Isso é perfeitamente normal. É, o que você tem que fazer é dar o seu melhor ali quando você tá fazendo o trabalho, tentar suprir as expectativas expectativas do cliente ao máximo, mas às vezes, mesmo suprindo, cara, às vezes não rola. Às vezes o cliente quer testar, gosta de fazer trabalho com várias pessoas para mudar a dinâmica da parada. Isso é normal, cara. E falando sobre a galera que tá começando, é um pouco triste dizer isso, mas eu acho que nunca ninguém que tá começando vai ser 100% seguro. Eu acho que é um processo de evolução. Claro que a gente tem que pensar que a gente está começando, a gente tem que dar o nosso melhor e entender que a gente vai chegar naquele nível melhor ali em algum momento, com experiência, né, com bastante estudo e etc. Mas não tem jeito, cara. Quando a gente está começando, a gente tem insegurança mesmo. Todo mundo teve e todo mundo vai ter. Porque você está começando, cara. Você não tem a experiência que outros caras que estão lá na frente teve. E aqueles caras passaram pela mesma coisa que você, pelas mesmas inseguranças. Todo mundo acha que é o equipamento que vai mudar. Apesar da gente bater muito na tecla que isso não tem nada a ver, mas a galera acha que é o equipamento que vai mudar a qualidade e isso vai passar pela cabeça de todo mundo. Então acho que é importante a galera saber que isso é normal, essas coisas passarem pela nossa cabeça, mas é importante a gente tentar lutar contra isso ao máximo e ser seguro do que a gente tá fazendo, né? E tentar melhorar cada vez mais com o que a gente tem, né? Sim, e não, sei lá, se frustrar achando que nunca vou chegar naquele... Cara, vai chegar. Tem que ter paciência, estudar bastante e ter bastante experiência. Esses dias no meu Instagram, um cara comentou, inclusive, mano, eu não sei se eu fico triste ou feliz assistindo seus vídeos, porque eu fico feliz porque você tá me inspirando, mas eu fico triste porque eu acho que eu nunca vou chegar nesse nível aí. Eu falei, mano, você vai chegar, velho. Você vai chegar. Tem que ter experiência, tem que trabalhar bastante, estudar bastante, que vai ser um processo natural. Vai chegar lá na frente, que você vai olhar os seus trabalhos anteriores, você vai falar, caramba, mano, como é que eu fazia isso aí? Como é que eu faço isso hoje, sacou? É um processo natural que, inclusive, às vezes até a gente se perde. Não sei se vocês já fizeram isso, e é uma dica que eu já dei pra galera de fazer isso de vez em quando, pegar os seus primeiros trabalhos, cara, e reassistir eles. Primeiro trampo que você fez. Isso dá um gás na gente, porque você vê o tanto que você evoluiu, que às vezes é um processo tão natural que a gente não percebe. É. A gente tá fazendo um trampo legal hoje, a gente não percebe o tanto que a gente evoluiu, porque a gente não assiste os trampos antigos que a gente fazia. Às vezes tem até vergonha de assistir, tem vergonha de mostrar. Sim. E é um exercício que eu faço muito. Eu não tenho vergonha de mostrar os primeiros trampos. Inclusive, eu vou passar aqui esse casamento que eu assisto hoje, cara, e na boa. É muito zoadinho o vídeo. Mas eu tenho um puto orgulho dele, porque por conta disso, que foi o primeiro trampo que eu fiz e o tanto que eu evoluí dele até aqui, isso dá um puta gás pra você, cara. E o mais importante, eu sei que daqui a 5 anos eu vou ter evoluído muito mais do que eu já tô hoje, entendeu? Sim. Esse processo é natural e ele acontece com todo mundo, é normal. Claro, tem que estudar bastante, trabalhar bastante, fazer bastante network, né? Fazer isso aqui que a gente tá fazendo aqui, essa parada de gravar as paradas, de discutir isso, é muito enriquecedor também. Acho que isso tudo faz parte da evolução, né?
É, e cara, só pra gente fechar sobre a questão da insegurança, na verdade a insegurança ela vai sempre existir, sacou? Não tem ninguém que é 100% seguro o tempo inteiro, sacou? Se alguém falar disso, você tá mentindo. Total. A diferença é que com a experiência a gente começa a lidar com essa insegurança de uma maneira diferente, né? No começo ela toma muita energia da gente, depois a gente vai vendo, pô, sabe, é normal. E, velho, você vai fazer um trabalho diferente, num lugar diferente, com um cliente diferente, pô, dá um frio na barriga. E eu falo que se não tivesse frio, não tem nem graça, na verdade. É massa esse desafio também. Só que com o tempo, você tem mais tranquilidade para lidar com isso. Você, né, até se motiva um pouco com isso para conseguir tocar. E, cara, falando em início, vamos voltar agora um pouquinho para o SMI especificamente, assim. Eu não sei quantas vezes vocês já contaram essa história, mas como foi, hein, que surgiu essa ideia? E, na verdade, como que surgiu o podcast que hoje está aí já no seu... Acho que tem 80 episódios, né, se eu não me engano, da última vez que eu contei, pelo menos publicados. Como surgiu, quando surgiu e conta um pouquinho dessa história pra gente.
Cara, o seu tamanho do Zo Alto é o seguinte, eu sou apaixonado por podcast, já faz uns 10 anos que eu ouço podcast, e quando você é apaixonado por uma coisa, quando a gente está envolvido com arte, que você é apaixonado por alguma arte, não importa qual seja, música, vídeo, áudio, sei lá, qualquer coisa, é engraçado porque chega um momento que você fica com vontade de fazer aquilo também, né? Você fica com vontade de replicar aquilo. Isso aconteceu com podcast comigo, eu fiquei com vontade de fazer podcast, e quando eu comecei a trabalhar com audiovisual, eu falei, não, tem que ser isso, porque é isso, eu conheço um pouco e tal. E aí, eu tava falando de segurança, rola essa insegurança, mas será que eu sei mesmo falar das paradas pra falar pras pessoas? Será que as pessoas vão me ouvir e vão gostar do que eu tô falando? Rolava muito essa insegurança. E aí, há alguns anos atrás, sei lá, 4, 5 anos atrás, eu comecei um podcast com o Marcos Frareço, que foi o cara que me ensinou a fotografar no YouTube, ele nem sabia disso, né? E eu chamei ele no Facebook. Cara, tô pensando em fazer um podcast e tal. Ele me respondeu na hora. Bora! Só se for agora. E eu, mano, meu Deus, o cara me respondeu, tá ligado? Eu era super fã do cara. E aí eu chamei ele, chamei outro cara, chama Pepe Figueroa, que era um cara que era muito ativo na época também, nos grupos de audiovisual no Facebook. Só que não rolou, sei lá, não rolou química entre a gente, não rolou interação. Faltou um pouco de disciplina também, porque é uma parada que a gente vai falar que exige muita disciplina fazer isso aqui que a gente tá fazendo.
Sim.
Então faltou um conjunto de um monte de coisas e acabou não rolando. E aí o Gabriel Nasco, que é o cara que a gente tava falando que inventou esse nome Santa Mãe do Iso Alto, ele criou um grupo no Instagram, quando começou a permitir o Messenger lá criar grupo no Instagram, né? E começou a adicionar todos os videomakers que ele curtia e que ele trocava ideia no Instagram. E aí, foi engraçado que ele me colocou nesse grupo, e o grupo, o nome do grupo era Santa Mãe do Iso Alto. E aí ele me colocou nesse grupo e eu saí, mano. E aí ele me mandou mensagem, ele falou, mano, por que que você saiu? Eu falei, cara, desculpa, mas puta, tem um monte de grupo aqui já, um monte de mensagem, eu tô trabalhando pra caramba, não dá. Eu fui meio grossão até com ele, sabe? E aí, beleza. Aí, passou um tempo, ele me adicionou de novo. Aí eu falei, de novo, Gabriel, você me adicionou? Ele falou, mano, é que tá da hora o grupo, fica aí, não sei o quê. Aí eu falei, beleza, fiquei. Aí eu comecei a trocar ideia com os caras, comecei a fazer amizade com os caras, fiz network com esses caras, e esse grupo foi transportado pra WhatsApp. Hoje, esses caras são assim, mano, são brothers, assim, são família, todos eles. A gente troca muita ideia, já se encontrou em viagem e tal. E é um grupo muito pequeno, acho que são 6 pessoas, ô Adriano, 6, 7 pessoas no máximo,
não,
né?
Não, acho que tem mais... Deve ter...
Não, da galera do oficial lá. Da galera do início, do...
Ah, não sei, umas 8 pessoas.
Dos primórdios, é, por aí. E aí eu comecei a jogar a ideia. Ela, mano, a gente precisa fazer um podcast, a gente troca ideia o dia... Mano, era o dia todo no grupo falando de audiovisual. Era o dia, 24 horas por dia falando de audiovisual. Eu falei, a gente precisa fazer um podcast pra falar disso, pra galera ouvir também essas discussões nossas aqui, mano. E a galera, ah, vamos fazer, vamos marcar. E ficava só nessa de vamos marcar, vamos marcar, vamos marcar. Mas fazer mesmo a gente nunca fazia. Aí teve um dia que deu uns 5 minutos lá de manhã. Eu falei, ó, galera, é o seguinte. Esse aqui é o link do Skype. Entra aí, a gente vai gravar aqui e é nóis. Aí os caras entraram. E aí a gente começou a falar. Do nada, assim. É outra parada também engraçada. Houve o primeiro episódio de Santa Mãe do Iso Alto, cara. É muito vergonha alheia. A gente fala, a gente não fala direito. Eu tô falando, parece que eu tô gripado, tô triste assim. Então, pessoal, a gente vai falar hoje no Santa Mãe do Iso Alto. Eu tô triste falando, é bizarro. Aí, no mesmo dia que a gente gravou, eu editei, postei, já tava lá nos feeds e tudo, e eu comecei a divulgar pra galera. E aí os caras, mano, como assim, velho? Já aconteceu a parada. Eu falei, já aconteceu. Semana que vem nós vamos gravar de novo. E foi indo. Foi indo. E aí, no 6º episódio, eu chamei o Adriano. Por que que começou a acontecer? Já falando dos desafios de gravar o podcast. A gente acha que é simples, mas, mano, é um trampo inacreditável. Você gravar, montar pauta, editar, postar, né? Tudo isso exige um esforço muito grande. E eu tava fazendo tudo isso sozinho, né? A galera lá me ajudava com alguma coisa, mas quem era o responsável que fazia tudo era eu. E aí, eu chamei o Adriano pra gravar. E foi engraçado que o Adriano, ele veio com um gás gigantesco pra me ajudar a fazer a parada. A gente tava brincando no começo que ele veio se intrometendo. Foi isso, mas foi uma intromissão boa, porque ele queria muito ajudar, queria muito fazer parte daquilo, sabe?
Uhum.
E aí ele falou, mano, manda aí que eu edito. E eu tava meio que querendo desistir, porque eu não tava conseguindo ter tempo de editar. E você imagina, pegar 4, 5 áudios de 2 horas, decupar isso e editar e transformar isso num áudio de 1 hora, 1 hora e meia. É bizarro. E aí o Adriano falou, não, eu edito e tal. E aí começou a ser natural, né, essa parada do Adriano me ajudar e tal, e editar e me ajudar a fazer a pauta. E aí acho que o Adriano pode falar um pouco desse momento que ele entrou aí, como é que foi isso pra ele.
Ah, cara, é que, assim, eu já entrei em muitos projetos, assim, na minha vida, né, e eu sou meio doido, assim, eu entro meio que de cabeça,
ele quer
assim.
Entrar em tudo, o Adriano quer entrar em tudo, tudo.
Vai, pegar essa referência aí, pegar pela metade, vai entender mal. Mas, assim, eu gosto de participar de vários projetos, né, tipo, tanto que, cara, eu acho que eu já tive 4, 5 empresas, assim, né, tipo, de projetos diferentes, uma pra redes sociais, uma que fazia design com vídeo, outra que, cara, assim, muita coisa assim, mas tem coisas que ainda não tá na hora, né, então, por N motivos, essas aí acabaram não dando certo, e o podcast, assim, tipo assim, eu não entrei pensando assim, pô, eu já vou participar, eu vou virar um membro ativo e tal, não sei o quê, mas era um negócio que eu tava seguindo desde o primeiro episódio, e eu tava gostando pra caramba, então, quando eu fui chamado pra participar, eu já fui aquele convidado, tipo, um pouco intrometido, mas assim, tipo, eu já entrei no maior gás, falei, caramba, eu tô participando também daquele negócio que eu já escuto e tal, não sei o quê, deixa eu ajudar os caras, deixa eu ver se tem forma de ajudar e não sei o quê. E aí, tipo, foi meio que criando esse clima, assim, e aí hoje eu e o Phil acabou criando essa sociedade aí no podcast, né? Tipo, um ajuda o outro, quando um não pode postar, o outro posta, quando um não pode montar a pauta, o outro monta, assim, acho da hora.
É, chegou um momento que a gente teve que, mano, é o seguinte, isso aqui é um trabalho agora, a gente vai ter que, sim, se dedicar nisso como um trabalho como uma responsabilidade que a gente tem que fazer, toda semana tem que estar lá.
Sim.
Porque a gente tem uma responsabilidade com as pessoas que estão ouvindo a gente, que a gente teve um retorno muito grande da galera, de agradecendo pelo conteúdo e tal, e a gente sentiu que tinha essa responsabilidade com a galera, e a gente começou a vender patrocínio também, tem os patrocinadores, etc, e a gente começou a ter essa responsabilidade com esses, com essa galera também, né?
Sim.
Que se falhar com essa galera, claro, não, eu acho que a medida de gravidade é igual pra galera que tá acompanhando com a gente, que apoia a gente, mas é uma responsabilidade, tipo, de trabalho mesmo, sabe? E aí eu falei, Adriano, é nós, sociedade, o podcast é eu e você, 50-50, vamos se ajudar aí pra essa parada nunca parar. E a gente foi começando a bolar estratégias, né, de como fazer um processo melhor, né, de como produzir a parada. E aí, enfim, tem um monte de coisa que a gente pode falar aqui que a gente faz pra galera ver como é que é.
Mas eu acho que um dos detalhes até que o Maurício pontua bastante é a periodicidade que a gente mantém, né. Então o podcast, ele só começou a crescer quando a gente começou a postar semanalmente.
Foi, no começo. Na verdade, a ideia do semanal é desde o início, mas não tinha como, né. Teve uma época que a gente ficou um mês sem postar, cara. Porque não tinha como editar, não tinha como fazer, né, Adriano?
Verdade. Aí você me ligava, me cobrava, mano, edita a parada aí. Eu, velho, não dá, você também não dá.
Começa a ficar indignado um com o outro. Porra, o bicho tá me boicotando, não tá fazendo.
É, a rapeia da vida.
Cara, assim, bem, eu sei muito bem o que, que é isso, esse trabalho que dá fazer isso, né? E, enfim, manter periodicidade é sempre um desafio pra qualquer projeto, porque...
É.
Velho, ter ideia de projeto é a coisa mais fácil do mundo. Você troca ali, pô, no mesa, você senta lá tomando cerveja com os brothers e aí de repente...
Tem 30 ideias, né?
Tem 30 ideias, mas aí no outro dia, na segunda-feira, quem começa e mantém é que sai na frente. E é normal, assim, até tem gente que às vezes, pô, nem acredita que aquilo ali vai dar certo e acaba deixando, né? E poxa, acho que quantos projetos, né, pessoas aí já começaram e até particularmente mesmo, né, nós mesmos, muitas vezes começamos total algumas coisas que se perdem pelo caminho. Então, talvez o maior desafio da criação de conteúdo não é começar. Começar, a gente começa nessa empolgação. Ele é super importante, esse primeiro passo, mas é essa questão da constância, né? De, velho, eu vou fazer e eu vou ser constante. E no caso de vocês, é legal, né, exatamente o que vocês falaram. Fala, pô, isso é um trabalho. Nós vamos ser sócio nesse podcast e, cara, tem gente que está investindo nisso, né? Seja patrocinadores, seja seguidores.
Sim.
Então, a responsabilidade é grande. E fora isso, uma coisa que é muito legal, que na verdade veio até... Quando eu comecei a fazer, por exemplo, eu comecei fazendo um vídeo por dia, né? Durante um ano. E eu senti, assim, as pessoas vinham me falar, cara... Eu te vejo toda manhã, sacou? Tomando café em casa, eu vou e boto teu vídeo. Então, as pessoas esperam isso. E se você passa duas semanas sem publicar um episódio de Santa Mãe dos Altos, as pessoas vão falar, pô, velho, começa a fazer parte da rotina. E isso é muito legal também, é muito poderoso o que a gente faz nesse sentido, né?
Muito, e não sei se acontece com você também, mas isso te motiva, né?
Pra caramba.
A fazer a parada, né?
Muito, porque é muito mais, assim, do que uma relação financeira ou de projeção, assim, quando você começa a pensar, fala, cara, essa pessoa, eu de fato tô entrando na casa dessa pessoa, sacou? Imagina, pô, a galera às vezes tá indo pro rala trabalhar, velho, sei lá, 2-3 horas de ônibus e tá sentado escutando o podcast de vocês. Isso é muito forte, velho, assim. É uma parada que não é... Não tem dinheiro que pague essa relação, porque para essas pessoas, velho, isso que vocês fazem, isso que a gente faz de uma maneira geral, é muito importante, sacou?
Muito.
É uma inspiração diária, é uma... Enfim, às vezes é uma coisa que deixa a pessoa leve. Isso movimenta pra caramba. E falando sobre a questão da constância, assim, né? Primeiro, assim, né? Vocês falaram, ah, começou, aí de repente passou um tempo sem publicar. Como foi, assim, o processo até vocês falarem assim, cara, vai ser constante, né? E quais foram os desafios? O que vocês precisaram fazer para que vocês conseguissem essa constância?
A nossa maior dificuldade é porque, assim, eu e o Adriano, a gente trabalha também, né? A gente trabalha com vídeo, com edição, com produção e etc. Então, a gente tem que dar prioridade a isso, porque é o que paga as nossas contas, né? Não tem como a gente não dar prioridade a isso. O nosso maior desafio foi conseguir otimizar isso para que isso tomasse menos tempo da gente possível. E aí, a solução foi contratar um editor pro podcast, né, Adriano?
Uhum.
Só que, sim, você vai contratar um editor, você tem que pagar o editor, né? Você tem que pagar o cara. Fora outros custos também que tem, sei lá, a gente paga servidor, paga site, paga até umas paradinhas que a gente paga. Isso, esse programa que a gente tá usando pra gravar aqui, a galera pode não saber, mas ele é pago, né, Maurício? A gente paga
exatamente
pra usar ele pra fazer essa call aqui. Então, tem bastante custo, né? E o pior é tudo em dólar, né, mano? Essas paradas tudo em dólar, porque não tem no Brasil esses servidores, esses serviço. É tudo dólar, e aí dólar você põe 4 vezes mais, enfim. A ideia que a gente teve foi monetizar o podcast de alguma forma pra gente conseguir bancar esses custos, né? No início eram os apoiadores, né, Adriano? A gente começou, sim, a pedir pra galera ajudar a gente, né, de alguma forma, e aí dar algum agrado pra essa galera. Hoje o nosso agrado é, tem o grupo do podcast no WhatsApp, que a gente lá, puta, tem uma galera que é 24 horas por dia também falando sobre audiovisual e se aprendendo e fazendo network. Rola trampo pra caramba lá, inclusive. A galera se contratando, se chamando, se ajudando e tal. E aí foi quando a gente começou a se preocupar só com a produção. E aí quando a gente fala produção é bolar pauta, marcar com os convidados, né? E essa parte o Adriano faz muito, né? O Adriano é muito bom em fazer isso, inclusive. De correr atrás da galera pra gravar, de escrever pauta, né? A gente faz um pouco junto isso. E gravar, né? Tirar um tempo da semana para sentar aqui 3 horas na frente do computador e gravar o podcast, mandar pro editor e não se preocupar com esse tempo de edição, que é o que leva mais tempo, né? Depois você decupar a parada e tal. E aí foi depois que a gente fez isso, né, Adriano, que a gente começou a conseguir ter essa periodicidade, né?
E foi meio que um marco, assim, acho que foi no episódio 21, não lembro se foi 21, 22, que a gente chamou o Pedro para editar, né, o Pedro Calarriça. E aí a gente até mudou a identidade visual, acho que uns 2 ou 3 episódios depois a gente mudou, sim, a identidade, criou o logo, montou o site.
Eu acho que nessa época, Adriano, nessa época foi quando a gente decidiu que ia ser um trampo mesmo. Vamos encarar isso como uma empresa.
Exato.
Né? A gente fez toda essa reformulação.
E aí você até comentou da questão dos apoiadores e tal, né? É pra falar que a gente também acaba se inspirando. Eu acho que foi por causa do GugaCast, né? Que a gente viu que o GugaCast criou um esquema de PicPay e tal e falou, pô, isso aí é uma forma da gente conseguir... Não vou falar que a gente vai ganhar dinheiro, mas a gente tentar conseguir pagar nossos custos, porque a gente só tirava do bolso, né? Então pagar, sim, hospedagem, né? Que o Phil falou, né? Pagava lá o SoundCloud. Na época a gente tinha que pagar um outro serviço lá, que era o Libsyn, tinha que pagar. Nossa, cara, era muitos gastinhos assim, e zero retorno, né? Então, na hora que começou a entrar os apoiadores assim, começou a, tipo, dar uma aliviada, né? Até o ponto, assim, que a gente falou assim, acho que foi no episódio com o Rafael Petroco, até do Papo de Fotógrafo, né? Que ele falou assim, teve um momento que eu tive que criar uma empresa, criar um CNPJ, pra essa coisa virar séria mesmo, né? Até pra conseguir patrocinadores, etc, né? E aí foi o ponto que eu e o Phil também falamos, pô, a gente precisa deixar a parada juridicamente, assim, séria, né, também, aí o CNPJ do SMI, assim, hoje a gente é uma empresa, né, não tem lucro, assim, mas é uma empresa.
A gente, não vamos dizer que não sobra uma graninha, juntando os apoiadores e os patrocínios, sobra uma graninha, mas a gente não pega um centavo, a gente deixa guardado pra, sei lá, precisou fazer camiseta do Esmia.
O site novo, né, que a gente pagou pro design.
O site novo que a gente precisou pagar porque o nosso tava bem feinho, então a gente reinveste total dinheiro no podcast, porque o retorno que a gente quer não é financeiro com podcast. E aí não sei se você vai entrar nessa questão depois, Maurício, mas o retorno vai muito além disso, né? Você até falou um pouquinho dessa parada das pessoas.
Cara, isso aí é muito chave, assim, porque é legal que as pessoas verem esse processo de evolução também, né? Que vem com a constância, né? Que vem com a seriedade com que vocês tratam isso. É muito fácil você arranjar uma desculpa pra não fazer, né? Assim, no sentido, pô, vai ter uma semana ou outra que você tá cheio de trampo, tá atolado nas edições. O Adriano, que é pai também, assim, pô, não, meu filho tá começando na escola, tá gripado, não sei o quê. Sabe, a gente tem muitas coisas que estão por trás, que, na verdade, eu acho que tem mais coisa que conflui, né, no nosso dia a dia pra gente não fazer ou pra dar uma desculpa e falar, não, pô, essa semana, vamos pular essa semana, não vamos fazer episódio, não. Do que coisas que, né, essa motivação externa, ela, às vezes, ela não é tão tátil quanto esse dia a dia, né, da gente. Então, pô, primeiro, velho, quero parabenizar vocês por fazerem isso, por abraçarem isso, porque isso, na verdade, é uma causa, cara, né, que a gente abraça pra fazer pessoas, né, que tenham acesso a esse conteúdo, pra que conheçam essas pessoas. E o massa, inclusive, né, do formato do podcast é isso, a gente também tem um tom mais leve, mais tranquilo, que pode ser mais longo, a gente acaba conhecendo mais as pessoas, né, e pode também ter mais interação mesmo, assim, de você entrar um pouco mais nas histórias, né. Eu não sei quantas vezes vocês já contaram essas histórias do Esmia para as pessoas, mas, pô, eu tô me amarrando, porque eu sabia algumas coisas de algumas conversas, sim, que a gente teve, mas é legal que são coisas que as pessoas não veem, né? Quando você simplesmente abre lá seu agregador de podcast e dá o play, você não sabe o tanto de trabalho que tem atrás de uma produção dessa,
exatamente,
né?
Exatamente.
E até uma coisa que você puxou aí, que você falou que o Adriano faz bem, que é essa parte da produção. Velho, casar horário, assim, acho que o nosso foi muito fácil, inclusive, da gente conseguir estar aqui nós três gravando, não deu nem trabalho, assim, mas cara, normalmente é um trampo, né? Você falar, não, vamos tal dia. Não, tal dia eu não posso. Aí, pô, posso. Aí surge um negócio. Então, existe uma dedicação intensa por trás disso aí. estão mantendo a constância. A gente entra bem nisso que você estava falando agora, Fio, assim, duas coisas, na verdade, né? O que que o Santa Mãe do Iso Alto hoje significa na carreira de vocês? O que que, né, eu sei, enfim, vocês já transformaram isso em uma empresa, isso é um negócio hoje para vocês, né? A responsabilidade é muito maior. Mas o que que significa na carreira de vocês? E quais são as motivações que fazem com que vocês continuem investindo nisso?
Fala aí, Adriano.
Joga a bola, né?
A bucha pra você aí.
Cara, assim, eu tenho um negócio que eu gosto muito de divulgar informação. Então, eu participo...
Não, não gosta, não.
Não, assim, do conhecimento...
O Adriano que... é o escritor de livros do audiovisual,
Adriano.
O
conhecimento Adriano. Que eu tenho, né? Lógico, assim, é impossível você saber de tudo, mas o que eu sei, eu gosto de compartilhar. Tem até uma frase do Érico Rocha, né, que ele fala que quando a maré sobe, todos os barcos sobem juntos. E eu tenho muito disso, assim, desde a época de, sei lá... colegial, assim, sabe? De querer divulgar a informação, passar a informação pra galera, porque eu acho que o grupo cresce junto dessa forma, né? Tanto que eu fiz na época da faculdade mesmo, existe até hoje o grupo lá do Facebook, chama Foto Audiovisual Campinas, né? Que Campinas é minha cidade. Esse grupo, assim, todo o material que os professores falavam, que eu anotava, tudo que, sei lá, dicas que eu ia pegando, tudo que ia vendo, principalmente, tipo, na época tinha aquele site, tinha o canal do Super Cinema, né? Que o Alexandre alimentava muito, eu pegava vários bastidores, jogava tudo nesse grupo, assim, do Facebook, né? Pra divulgar mais pra galera do que tava fazendo faculdade com a gente. Aí, assim, passou essa fase de faculdade e tal, né? Começou aqueles grupos de WhatsApp, assim, eu entrava umas discussões gigantescas, assim, pra passar o máximo de conhecimento que eu tinha, né? Tipo, o grupo do André Rodrigues também, que é um cara polêmica. Mas eu gosto do André, gente boa pra caramba.
Também.
E aí, tipo, o grupo dele, assim, a gente jogava, eu jogava o máximo de informação que eu tinha, assim, assim, sei lá, eu tenho muito disso, né? Então, na hora que deu pra casar isso com o podcast, deu poder passar um pouquinho daquilo que eu gosto de estudar, assim, porque, eu não me limito mesmo, assim, tudo que eu tenho, assim, eu passo, né? Então, lógico que cada dia você aprende mais, pode ser que em um momento você tinha, sei lá, um conhecimento X, depois você aperfeiçoa e vai melhorando isso, né? E aí o podcast proporciona isso, né? Você consegue sempre passar e se atualizar aí do conteúdo pra galera. Então, tipo, esse é o meu principal foco, assim, é divulgar conteúdo. E o segundo foco, né, que acaba sendo consequência disso, é minha visibilidade como profissional. Então, depois do podcast, assim, eu comecei a ser chamado para outros trabalhos muito massa, né, conheci o Edu Góes esse mês passado agora, que ele me chamou para um job super massa pra caramba, assim, por causa do podcast mesmo, né, ele falou, cara, conheci você pelo podcast e tal, não sei o quê, você faz freelance também, não sei o quê, chamou para um trabalho, assim, super massa, o Nando também, que o Maurício já gravou com ele também, o Nando, assim, conheci...
Vídeo conserva.
Vídeo conserva. Mano, eu conheci por causa do podcast, assim.
Top.
Ele chamou pra um trabalho, mesmo esquema. Ele falou, cara, você edita semi-day, né? Porque, assim, eu sou fascinado pra editar semi-day, assim. Eu gosto demais. Tanto pro Edu, né?
Adrenalina,
como pro Nando.
Adrenalina. Adriano gosta de adrenalina.
Nossa, velho. Adrenalina, assim, tanto porque você entrega pro cliente e já mata aquela edição, você não vai precisar editar mais, como pela adrenalina na hora, assim. De, tipo,
isso,
mano,
isso
você tem três horas
pra
terminar o vídeo e você fala, caramba, tem, tipo, 4 de material bruto, velho. É massa pra caramba. E aí eu conheci muita gente, assim, e meus trabalhos, assim, eles começaram a escalar por causa do podcast. Isso aí foi consequência mesmo e, tipo, é um louro que eu acabo aproveitando pra caramba e uma parada que me ajuda a alimentar ainda mais a motivação no podcast.
Eu acho que tem uma parada que a gente faz, que eu, Adriano, você, Maurício e toda a galera que faz divulgação de audiovisual, que é a paixão por isso, cara. É a paixão por divulgar, é a paixão por passar conhecimento.
E a gente estuda junto também, né? Quando a gente passa conhecimento, Sim. Você aprende duas vezes.
Sim, claro. Total. Então, essa paixão acho que é a maior motivação de todas. Acho que não tem nada que supere isso. Como o Adriano estava falando aí, eu também sou apaixonado por ensinar. O meu último trabalho, CLT, né, que eu trabalho de carteira assinada, eu era instrutor de treinamento. Então, eu dedicava a minha vida a ensinar as coisas para a galera, tá ligado? Então, acho que esse é o mais importante de tudo, assim, para você se dedicar tanta energia numa coisa. As outras coisas que vêm, óbvio, são legais também e a gente busca um pouco disso, mas são consequência de você fazer essa parada com paixão, que é o que o Adriano tava falando. O network, cara, que o podcast gera é uma coisa inacreditável. Hoje a gente tem contato com pessoas que eu admiro, assim, cara, que são referências pra mim e eu troco ideia com o cara, assim, e já tomei cerveja com o cara, sacou? Você, inclusive, Maurício, é um cara que a gente sempre admirou demais e hoje a gente tá aqui gravando. Então, olha o network que isso gera, olha a relevância que isso gera pra gente, né? Isso gera relevância pra cliente final, gera relevância para outros profissionais do audiovisual, e esse network é muito saudável, né? Que isso vai gerando trabalhos direta e indiretamente pra gente, né? Acho que isso é o mais importante de tudo. Esse ano a gente foi convidado pra palestrar no Edge in Brasil, que era um evento que a gente ia todo ano e achava fantástico a galera que tava ali, e a gente esse ano vai estar lá como palestrante. Então, olha o que isso proporciona pra gente, tá ligado? Isso é muito foda. E compartilhar tudo isso com a galera, acho que é o mais legal. Chega a ser até emocionante dizer isso, porque a gente ensina a galera a fazer o que a gente faz e a galera vai crescendo e o que a gente recebe de comentário, tipo, pô, você me ajuda demais. Aqui mesmo na live eu tô vendo aqui ó, a galera falando, pô, ver a evolução de vocês me ajuda, me inspira a fazer isso. Acho que isso é o mais importante de tudo, cara. Acho que se um dia acabar isso, se um dia eu sei lá, passar pela minha cabeça, ah, mano, não quero, eu vou fazer isso só pela grana mesmo, só pela... Claro, não vou ser hipócrita e falar que a grana e a visibilidade, tudo isso é legal, pra caramba. Sim. Mas no dia que aqui sair essa paixão de passar informação pras pessoas e ver o feedback delas, né? No dia que isso acabar, eu acho que a gente nem vai mais fazer legal, as pessoas nem vão mais querer ouvir a gente, tá ligado?
Mas então... tem um negócio legal também quando a gente faz podcast, que a gente aprende com o convidado que tá conversando ali com a gente, porque você tá trocando essa ideia, né? E o podcast tem essa parada de ser sem fronteiras. Então, por exemplo, o Maurício aí em Brasília, a gente em São Paulo aqui, o Fio em São Paulo, eu tô em Campinas hoje, né? É. Então, você tirar essas fronteiras e melhorar esse conhecimento seu próprio, né? Porque, cara, tiveram vários convidados ali que simplesmente mudaram a cabeça que eu tinha sobre algum assunto, né? Então, por exemplo, o Arthur foi um deles, assim, que eu tava falando sobre um assunto... Assim,
Arthur Schneider?
É, o Schneider. Eu tava falando sobre um assunto muito convicto, né? Falando assim, pô, cara, eu acho besteira essas ideias de, tipo, produções gigantes, como Itaú, que os caras gastam milhares de reais pra colocar, tipo, uma cadeirinha pros diretores assistirem a gravação e ter uma mulher servindo uns petiscos pra esses diretores. Eu falei bem assim, é uma ideia que eu tinha realmente. Aí ele falou, cara, só que assim, eu trabalho com isso, só que eu sei a importância que tem disso. Se eu não fizer isso, eu não fecho o trabalho. Aí eu falei, cara, tipo, é um outro olhar sobre uma visão que eu já tinha, tipo assim, teoricamente concreta, né?
Sim.
Então isso se aprende muito, né? Tirando, tipo, dicas, informações que a gente aprende, né? E o pouquinho que a gente sabe, assim, você, assim, difundir isso, né? Ajuda até a galera, tipo, passar mais conhecimento. Às vezes, assim, eu comento uma coisa e o cara, tipo, complementa, assim, o comentário, sei lá, me manda no direct do Instagram, fala assim, pô, cara, você falou disso, mas tem isso, aquilo, aquele outro, né? E sempre que dá, a gente tenta completar nos comentários dos episódios seguintes, né? Mas é...
A gente muda muito de opinião também, né, Adriano?
Muda, cara. Ah, teve um episódio mesmo que a gente tava discutindo, eu e você, sobre cartões lá, né? CF, CFast e tal.
E eu falei a mesma coisa. Mano, CFast e CF é a mesma coisa, é tudo igual. E eu falava com convicção, assim. E o Adriano, não, mano, é diferente. Aí eu, puta, é mesmo, né, velho? Pedir desculpa e tal.
Mas o legal é isso, tipo assim, porque no podcast você cria essa possibilidade de você, teoricamente, errar, tá? Assim, o Maurício acho que é um pouco mais complicado como ele professor, que ele tá passando conteúdo fechado, né? Não sei se tem essa possibilidade, essa liberdade tão grande, mas com o podcast, eu, assim, uma das fases que eu mais adoro é isso, assim, você poder mudar de opinião, você poder construir melhor uma ideia, assim. Então, eu amo fazer podcast.
É, cara, é um formato muito interessante, assim, né? E que, por mais que ainda não seja uma coisa extremamente difundida, né, no Brasil, já tem um público muito grande, assim, dentro do nosso meio, né? Se tornou uma coisa que é uma base de apoio. Eu, cara, tenho os meus podcasts favoritos e sempre, né, tô escutando alguma coisa, sempre aprendendo alguma coisa. E, cara, duas coisas que vocês pontuaram é que eu quero ressaltar, só para as pessoas entenderem, assim, o que tá por trás, cara. Esse networking é muito massa. Tanto que é legal que você vai vendo as coisas triangularem, né? Pô, eu, na verdade, já conhecia o Santa Mãe do Isualto, não conhecia vocês. Aí o Marcos, da Brasil Box, me apresentou vocês. Duas semanas depois a gente tava gravando junto. E, enfim, um ano depois a gente tá aqui gravando, né? E, pô, já nos encontramos aí. O Adriano conseguiu dar um pulo no Azidei, foi massa, fez umas imagens. Então, você vai vendo isso girando, assim. E é legal que você vai entrando num ponto de relação com as pessoas. E, cara, se, sei lá, você falar, velho, ô Maurício, tô caindo em Brasília, preciso fazer um job aí, velho, você me empresta uma câmera? Velho, você entra aqui na sala e pega o que você quiser, sacou? Então, existe uma cumplicidade muito legal, né, assim, acho que vai criando um senso de comunidade, na verdade, que é muito forte, né? Essa aproximação, mesmo que distante. O fio mesmo eu nunca vi pessoalmente, né? Acho que a gente só se viu nos vídeos aí. O Adriano eu já encontrei duas vezes, mas é massa, principalmente também, como você falou, cara, essa quebra de fronteiras é gigante, assim. Cê, de repente, você tá conversando com um cara, você não sabe nem onde é que ele tá, mas é natural falar. Né?
Não, e do mundo todo, cara, quantas mensagens te recebe do Canadá, dos Estados Unidos, de Portugal, do Japão, da galera que tá lá trampando com audiovisual e faz tempo que não ouve ninguém falando português sobre audiovisual, tá ligado? Galera, mano, como é bom ouvir português falando de audiovisual, como é bom ouvir você falando as paradas e a gente se identificar, como é bom falar que a gente foi fazer um casamento e não conseguiu jantar porque a assessora e todo mundo já passou por isso, tá ligado? Então essa identificação, cara, não tem preço, é muito legal.
É, cara, enfim, né, são as coisas que estão por trás que às vezes, assim, não dá nem pra mensurar, né, mas aqui mesmo, no começo da live tinha aqui a galera, e aí, tem alguém de Portugal aí, sabe? Tem rolado muito, assim, né? E essa mensagem, ela, né, o que a gente faz hoje, tem, cara, quebra barreiras pesadas, assim. A gente tem aluno do mundo inteiro. Tem galera do Japão, da Suíça, Portugal, Estados Unidos. E às vezes a gente não tá vendo, né, onde tá chegando isso, né? E aí só trazendo um pouquinho dentro disso, assim, porque o que acontece? Quero falar um pouquinho com vocês sobre números. Por quê? Quando as pessoas começam esses projetos, como um podcast, ela já pensa assim, cara, eu vou criar o maior podcast de audiovisual do Brasil, porque eu tenho uma ideia genial, você tomar em dois alto não tá com nada, eles não têm nem ideia do que eles estão fazendo. Eu que vou, né, as pessoas vêm, às vezes, toda vez que vão começar um projeto e vem, né, quem tá lá na frente, já pensa assim, cara, eu vou atropelar esse negócio. Só que, como é esse processo de construção, assim, até se vocês, não sei quanto vocês podem abrir, assim, mas os episódios de vocês chegam a quanto? Porque no YouTube a gente acaba, né, é mais latente, pena, né? Eu vejo, ah, puta, mas no podcast, normalmente, só você que sabe, né? Então, assim, como é isso, que números vocês hoje têm, sabe, de assinantes, de ouvidas, né? E qual é o processo de interagir com isso pra vocês, porque tem muita gente que, né, muitas vezes deixa um projeto de lado, porque postou um vídeo no YouTube e deu, sei lá, 80 views. Aí eu falo, velho, se você fosse falar para 80 pessoas, tu ia tremer na base, né? Mas se você tem 80 views, tu acha ruim. Então, como vocês lidam com essas questões dos números, né? E o que vocês poderiam abrir aí pra gente?
Eu acho que no nosso meio, os números, eu acho que a relevância é mais importante do que os números. Porque não adianta, por exemplo, a gente ter, sei lá, 1 milhão de seguidores no Instagram e ter uma relevância super baixa, que aqueles seguidores não vão agregar em nada para você ou para um possível patrocinador seu. Né? Então, eu acho que, primeiro, as pessoas têm que se preocupar menos com números. Eu tava ouvindo um episódio do GugaCast, acho que não foi nem do GugaCast, foi do Brainstorm, do Braincast lá, que o Guga tava falando de uma cliente dele, que os vídeos dela tem uma média de 2 mil, 3 mil views no YouTube, e ela aumentou em 300% a venda de palmilha, que ela que é podóloga, né? Uhum. É, porque todas as pessoas que ouvem ela são potenciais clientes, são pessoas que realmente têm relevância ali pra ela. Então, o número é pequeno, mas pra ela a relevância é alta, e eu acho que isso serve pra gente também. Eu não vou saber exatamente os números que a gente tem, isso é o Adriano que manja mais, o Adriano pode falar, mas a gente tá com uma audiência legal já, mas no começo, cara, a gente tinha, sei lá, 10 pessoas ouviam, 20 pessoas ouviam, mas essas pessoas que ouviam eram muito importantes pra gente, porque vinham falar com
Sim.
a gente, né, Adriano?
Quando bateu 100 ouvintes, a gente ficou mal feliz.
É, falei, cara, que legal, não sei o que, a gente fala, isso é muito bom.
Assim, dos nossos números mesmo, assim, que eu acho que tem que ser uma coisa aberta mesmo, né, assim, tem questões estratégicas de empresas que acabam não revelando, mas pra gente, mano, tamo junto. Se vocês entrarem no SoundCloud nosso, vai ter os ouvintes, né, quantos plays basicamente foram dados nos episódios com base no SoundCloud, né, então, é porque podcast é um pouco complicado.
É difícil mensurar um número exato,
ele é uma,
né,
mídia um pouco antiga, né, então ele é baseado numa tecnologia lá de RSS, e aí você tem que circular ela por vários meios e tal, mas resumidamente, quem ouve pelo SoundCloud, iTunes, acho que o Google Podcast também conta, tem alguns agregadores que acaba contando nessa visualização do SoundCloud, então é aquele número lá. Em média, assim, vão falar, cada episódio dá um, sei lá, uns 400, 500, 600 ouvintes, mais ou menos, tá? Isso no SoundCloud. E a parte disso, tem o Spotify, que é nosso, sei lá, maior agregador que a galera utiliza, né? Então, normalmente é meio a meio. Então, assim, se der 500 no SoundCloud, é mais 500 no Spotify. Mais ou menos essa média de plays que a gente tem.
Mas isso a gente fala, por exemplo, soltou o episódio lá, aí tem essa quantidade de plays naquela semana que correu o episódio. Mas, por exemplo, se a gente for pegar o primeiro episódio, que é um fenômeno que acontece muito com podcast, podcast também, quando as pessoas conhecem, elas começam a maratonar. Uhum. Então elas ouvem do primeiro episódio até o último, né?
É, o primeiro é um dos que a gente mais tem visualização.
O primeiro episódio é, cara, é absurdo assim, o número de visualizações em relação ao último que foi lançado, porque vai crescendo gradativamente o número,
sim,
né?
Sim.
Por isso que é complicado mensurar o número do podcast, né?
É que eu queria passar essa informação, porque às vezes a galera monta podcast e é uma coisa que eu incentivo muito, assim, tipo, montem podcasts. Então, eu tô vendo assim, esse mês mesmo saiu bastante, né? Tá saindo, tem o da Ozzy, tem o do Pinhel que saiu, tem o do Casal Rec que saiu só esse mês agora, né? Tirando o parceiros nossos que já, tipo, já participam lá, o Luquinhas, o Tantos Pixels, o Sala de Edição. Cara, tem muita galera que tem e eu acho que quanto mais conteúdo, melhor. Mas assim, pra quem tá montando, quer ter uma base mais ou menos, o SMI a gente tem mais ou menos 8 mil plays por mês, né? Porque aí conta todos os episódios, né? Então você fala 8 mil plays. Cara, se você comparar com um vídeo do YouTube, isso é nada, né? Porque o YouTube atinge mais galera. Só que você tem que pensar que podcast é uma parada que o cara vai ficar uma hora e meia ouvindo. Então, assim, tem um valor maior em cima disso, né? Então, queria só passar como base mesmo, né? Que você pediu números, né? Só pra quem quiser, quem tivesse ideia também de criar podcasts. Mas foi um número que demorou pra gente conseguir chegar, tá? Então, até o nosso episódio 20, a gente tinha, por mês, mais ou menos, uns 300 a 500 plays. Até o episódio 20, né? Pra gente conseguir chegar a 8 mil, cara, foram mais 60 episódios aí no meio.
Sim. É isso que eu queria que as pessoas vissem, sabe? Que né, a questão da constância é chave de você ir colocando, ir fazendo e não deixar né, com que esse primeiro momento ele te frustre, né? Porque às vezes você né, você tá acostumado a ver o dos outros e falar, pô, o Smia já tem 8 mil plays por mês, só que, cara, estão fazendo isso, ok, já tá, vai dar 2 anos, né? Mais ou menos, que vocês estão fazendo.
Foi 2018 nosso primeiro episódio. Em maio de 2018.
Maio de 2018.
Então vai bater 2 anos agora, né? Constante, né? Desde vocês entraram no gás, uma vez por semana, sabe? Gravando, fazendo todo esse trâmite, né? Que é muito mais do que gravar, né? Tá, fora a questão da edição, fora a questão de publicação, assim, tem que pensar, isso tá envolvido na vida de vocês, né? Diariamente, eu tenho certeza que o Santa Mãe do Isolto tá na cabeça de vocês, né? Pô, você acorda pensando numa coisa, você vai dar uma checada, você vai responde um e-mail. Então, se torna um trabalho, né? E o que eu gosto de falar para as pessoas é, cara, se você tá disposto a fazer, faça. Seja um podcast, seja conteúdo no YouTube, no Instagram, onde você quiser, faça, mas não deixe os números te frustrarem no começo, porque normalmente eles são, né, em tese, frustrantes. E esteja disposto também, cara, a se dedicar a isso, né? E o se dedicar é, pô, você interagir com as pessoas, né? Não adianta se você não tiver interação, cara, você não responde um direct, se você não dá uma curtida, pelo menos, num comentário, se você não tiver isso, não cresce, né? Esse senso de comunidade, ele não cresce, saca? Então, é legal a gente trazer isso, assim, uma das coisas que... Porque eu sei, o Santa Mãe do Isolto é um podcast de nicho, é específico, sacou?
Sim.
E nunca vai ser dos milhões de plays, sabe? É muito difícil, assim, né? Sabe, por mês. Pode ser que chegue a milhões, mas assim...
Mano, eu acho que, na verdade, se isso acontecer um dia, eu acho que vai ser até ruim, tá ligado?
Uhum.
Porque essa parada do nicho é que é legal. Que a gente tá envolvido nessa galera que tá perto aqui, sacou? Que tá interagindo com a gente e que tá falando especificamente disso que a gente tá falando. Se a gente começar a abrir muito, sei lá, pra expandir e querer ser um podcast de milhões de ouvintes, eu acho que vai perder essa parada, essa essência, sacou?
Sim.
Eu acho que nem é isso que as pessoas que começam falando especificamente de podcast, acho que as pessoas nem podem esperar isso, porque primeiro que eu acho que vai ser muito difícil acontecer, e segundo que não vai ser legal, eu acho. Eu tava ouvindo até o Cris Dias, que é um cara, um dos precursores do podcast no Brasil, o cara lá ele grava com o Braincast, o cara é um gênio, assim, do podcast. E ele, quando a Globo começou a lançar os podcasts dela, porque a Globo tem podcast pra tudo agora, todas as rádios têm podcast agora, tem suas plataformas, viram uma parada assim.
A Globo também deu um boom pra gente também.
Sim.
A Globo, na hora que ela soltou, um monte de gente que não fazia ideia.
Que agora, se eu perguntar pra minha mãe, se brincar, ela sabe o que é podcast agora. Antigamente era um parto pra explicar, né? Porque a Globo tá explicando pras pessoas. Então, quando começou esse boom, o Spotify abraçou o podcast pra ser... O Spotify acho que quer ser a principal mídia de podcast agora, eu acho. Eles estão buscando isso, né? Então, o Cris Dias deu uma declaração que eu achei, assim, interessante. Ele falou, cara, isso é muito legal, essa parada do podcast tá vindo pro mainstream, da galera conhecer e saber o que que é, mas eu tenho muito medo de perder esse senso de nicho, esse senso de comunidade. Eu acho que isso não pode perder nunca, porque é isso que faz o podcast ser legal, tá ligado?
É, eu acho que a grande virada de chave, assim, eu consumo podcast já faz um bom tempo, mas uma virada de chave foi o Spotify botar o podcast no jogo, assim, porque foi realmente demais. Facilitou e as pessoas já estavam com o Spotify, né? Não precisava baixar um agregador de podcast, abrir um pouco para pessoas que talvez nem sabiam o que era isso, né? E de fato, né? Você vê, pô, HBO tem podcast, a Globo tem podcast, então isso tá ali no burburinho das pessoas, mas concordo, assim, essa questão do nicho, de ser uma coisa que às vezes as pessoas acham que o nicho é questão de ser fechado, é panelinha. Não, não é isso, tá, não. Pessoal? É um nicho específico, não vão ser milhares e milhões de pessoas necessariamente, mas tem uma relevância muito importante, né? Hoje, cara, é difícil, né? E até, né, na nossa própria relação, o nosso canal do YouTube hoje está com 136 mil inscritos, que é um número, cara, que pra gente é sensacional. Mas se você pensa num youtuber de comédia, ele vai achar que é piada, sacou? Sim. Assim, pô, como assim? Você só tem 136 mil, saca? Então, é legal entender, né, onde a gente está, com quem a gente está se comunicando e conhecer sua audiência, no fim das contas, né? Para que esse processo de início, ele não seja tão frustrante, né? Porque o que eu quero sempre falar com as pessoas que resolvem criar conteúdo, seja lá em que meio, é que, velho, vai ser difícil no começo, né? Mas só que é difícil para todo mundo. Foi difícil para vocês... Foi difícil pra mim. E a pessoa, ela só tem que vencer esse primeiro momento, sacou? Porque se na primeira escapada, no primeiro dia que o negócio começar a falar, pô, hoje eu tô meio ocupado, hoje eu tô gripado, não sei o quê, você desiste, a chance é que aquela ótima ideia, ela acaba se perdendo, né?
Exatamente. Eu tava discutindo esses dias com um amigo meu, justamente essa parada da ideia. Ele teve uma ideia que ele achou que era genial, e aí ele falou assim, mano, eu preciso patentear essa ideia. Eu falei, não, é, cara, que adianta você patentear uma ideia se você não vai fazer a parada, né? Então, você tem que fazer. Quando você fizer, aí sim, essa ideia vai ser relevante. Mas quando você não fizer nada, ela vai ser só uma ideia que outra pessoa pode ter tido a mesma ideia. Você tá achando que você tá sendo um gênio aí da criatividade, ou mais milhares de pessoas tiveram a mesma ideia e ninguém fez, ninguém botou em prática, né? Aí não vai valer de nada. E falando dos números aí do começo, tem gente que tem podcast que existe aí, cara, pra 50 ouvintes.
Ah, é verdade, sim. Tem um parceiro nosso que tem, tipo, ele tem, assim, 50 views por episódio e o cara tá feliz pra caramba, velho.
E tá feliz. E posso falar, mano, pra ele, cara, é isso que importa, sacou? Aquela galera tá ali discutindo aquilo que ele gosta de discutir com ele, é o que importa, não precisa de mais gente.
Sim.
Né? E mais antes de tudo, o podcast, ele cresceu pra isso, pras pessoas discutirem ideias que ela tem com outras pessoas, né? O podcast surgiu lá, sei lá, quantos anos atrás, nos Estados Unidos, pra isso, né? Sei lá, os caras falavam de ET, de OVNI, ah, vamos lançar um podcast pra falar disso com a galera, porque isso não existe.
É uma rádio na internet.
É, rádio clandestina, é pra isso que existe, né, mano? Antes de tudo.
Cara, mas assim, podcast, eu não vejo problema, assim, num podcast crescer muito, né? Por exemplo, você vê o Jovem Nerd aí, né? Que, assim, cara, hoje é referência nível Brasil, né? De crescimento, né?
Mundo, nível mundo, os maiores podcasts do mundo.
Exato, né? Mas assim, é que a gente tá falando de Jovem Nerd, ele tem um tema que ele consegue abranger mais pessoas, né? Que é assuntos nerds, cultura pop, etc. Tem podcast sobre empreendedorismo também, que consegue atingir diversas áreas, inclusive a nossa, né? Eu escuto bastante podcasts de empreendedorismo. Só que o nosso, assim, o Smia, no caso, né? Ele é de audiovisual, então ele é uma coisa muito específica. A não ser que a pessoa vá trabalhar na área ou vá montar um canal do YouTube, alguma coisa do tipo, dificilmente ela vai ser atraída pra isso. Mas é como o Maurício mesmo falou, os números, eu acho que não devem representar essa, sei lá, motivação pra você, né? Você tem que fazer porque você gosta, porque você ama, porque você quer compartilhar. Se a ideia for boa, cara, vai vingar uma hora ou outra, né? Então, até tem uma frase, assim, não sei se vocês gostam de fazer isso, mas tem muitas músicas que eu ouço, assim, parece que, tipo, a música tá falando pra mim, saca? Tem uma música do Emicida que, tipo assim, foi um baque, assim, na minha vida mesmo, assim. Porque sempre trabalhei, assim, como freela, né? Tipo, porque eu não queria responsabilidade, assim. Resumidamente é isso, tá? Eu não queria muita responsabilidade de ter que tratar com o cliente e tal. Então, freela, você vai, faz, recebe ali praticamente na hora ou na semana seguinte e resolve ali. E aí, tem uma frase de uma música do Emicida que ele fala assim, você não percebeu que você é o único representante do seu sonho na face da Terra?
Irmão! Você não percebeu que você é o único representante do seu sonho na face da Terra? Se isso não fizer você correr, chapa, eu não sei o que vai.
Então, tipo, eu ouvi essa música no repeat umas 50 vezes, aí eu fiquei, caraca, mano, faz muito sentido.
Emicida, né, velho? Emicida
é foda.
Não,
cara, é foda. Essa música é Levanta e Anda. E, tipo assim, eu falei, caramba, faz muito sentido, assim, se eu não correr atrás dos meus sonhos, né, ninguém vai correr por mim, né? Então, dois anos pra cá, eu comecei a fazer o máximo possível pra fazer um crescimento profissional, né, e pessoal também. Coincidiu com o podcast e você vê, assim, há dois anos atrás, meus trabalhos, né, que o Phil falou, se pegar o seu primeiro trabalho, acho que não precisa nem ir longe disso, pega seu trabalho do ano passado, tipo, compara com hoje. Você vê o crescimento que você tem, tipo, e isso pra mim acaba sendo uma motivação que eu tô vendo que eu tô crescendo, que eu tô evoluindo, que eu tô continuando nesse meio, né? E eu acho que o disseminar conteúdo é uma parada ainda mais, sei lá, bacana pra gente, né? Porque, tipo, além de você tá fazendo aquilo que você gosta, que você ama, você tá passando pra mais pessoas e essas pessoas normalmente retribuem pra você, né? Ou por uma conversa no direct, ou por um convidado aqui no seu podcast. E, tipo assim, sei lá, cara, eu acho que é uma parada sem explicação, assim. Se você ama, você faz, né? Então, sei lá, é até uma brincadeira que a gente brinca no podcast, né? Que a gente fala que fotógrafos é brincadeira, tá? Mas grupos de fotógrafos tem muito aquele negócio, assim, de briga de ego, assim, né? Não que no audiovisual também não tenha, mas audiovisual acho que por ser um meio que a gente precisa da outra pessoa, né? Então, se eu sou o diretor, eu preciso do diretor de fotografia, porque senão eu não vou fazer aquilo sozinho. O diretor de fotografia vai precisar do, sei lá, do eletricista, senão ele não vai conseguir fazer aquilo. Então a gente tem uma dependência muito grande na nossa área para fazer um sonho funcionar, né? Então, sei lá, o audiovisual para mim, cara, virou um sonho e, tipo, dei sorte de entrar num local onde muitas pessoas têm o mesmo sonho junto comigo.
É, e cara, e quando as pessoas se identificam juntas, né, com isso, é muito, muito doido, assim, porque no fim das contas, um dia desse até um aluno me perguntou, a gente tava num encontro presencial, ele falou, cara, todo mundo do audiovisual é tão gente boa assim, que nem essa galera? Eu falei, cara, não vou dizer que todo mundo é, mas assim, quando as pessoas se aproximam, e cara, por uma vontade, porque tem, velho, a nossa profissão, ela tem muito disso, né, de você unir um gosto a um sonho, a uma vontade de fazer acontecer, e disso, né, transformar em ganhar dinheiro com isso, lógico, pô, a gente tem que viver, tem que pagar as contas, mas esse cerne, né, cara, de criar, de compartilhar, é ele que mantém essa vontade, e ele que mantém a maioria desses projetos, né, como é a Ozzy, como é o Santa Mãe do Iso Alto, porque é, velho, dá um trabalho absurdo fazer o que a gente faz, sacou? E não é simples, assim. E dá um trabalho mental, assim. Pô, tô produzindo vídeo pro YouTube, vai fazer 4 anos agora, sabe? E por muitas vezes eu já me questionei, falei, caraca, velho, dá muito trabalho, sabe? Às vezes você dá uma cansada, mas, velho, 4 anos produzindo, assim, então...
Deixa eu fazer uma ponte com o que você acabou de falar. Comprometimento, cara. Tem um vídeo seu que você fala sobre isso que eu achei maravilhoso, assim. Não sei nem se você vai lembrar, mas do desafio ainda que você tava fazendo, de um vídeo por dia, que eu falei, caramba, tipo, é isso. Então, na hora que você se comprometeu a fazer um vídeo por dia, você é cobrado a todo momento. Se você só falar assim, ah, eu tenho a ideia e vou fazer, você não faz. É, busca uma forma de comprometimento que, tipo, a parada vai funcionar.
Cara, bem, acho que é isso. Velho, foi... Que prazer poder conversar com vocês. Vocês são dois caras sensacionais. Eu acho que o próximo passo é a gente se encontrar pra fazer um vídeo, né, presencialmente agora.
Vamos sim.
Nada contra os podcasts, tá, pessoal? Mas é porque, enfim, a gente é bom porque é sempre uma boa desculpa pra gente se encontrar também.
É, com certeza.
A gente trabalha com vídeo, né, cara? Tem que
botar...
Tem que passar pra filmação.
É...
Cara, mas vocês não conhecem ainda, esses dois caras estão chegando aqui e conhecendo agora, nesse momento. Vão procurar, porque são duas pessoas extraordinárias, né, que estão aí à frente desse projeto, que é o Santa Mãe do Iso Alto, e que tem uma vontade grande de movimentar esse mercado, de compartilhar conhecimento. Então só tenho a agradecer a vocês dois aí por essa participação especialíssima aí, né? E que eu falei, cara, eu precisava fazer isso, porque agora, começando o podcast da Ozzy, pra mim era um, sabe, um... É como se eu falasse assim, velho, agora tem a bênção da galera do Esmia pra gente tocar assim.
Tá maluco, velho. A honra é toda nossa, cara. Eu já falei aqui antes, pô, a gente admira você demais também por tudo que você faz. Muitos caras, inclusive, que chegaram até o Santa Mãe do Iso Alto vieram através de você, que você indica a gente, né? E são histórias emocionantes, assim, da galera que fala que tá onde tá fazendo o que tá fazendo por sua causa também. Então, pra gente é uma honra demais, cara, também tá aqui. Obrigado pelo convite e vamos gravar mais vezes, velho. Pode chamar mais, que é nóis.
Vamos fazer vários.
Esse programa foi editado por Adriano João, Videomaker. Produções audiovisuais e podcasts.